Negócios e tendências.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, promovido pelos cursos de pós-graduação da área de negócio do Grupo Niter. Eu sou a professora Aline e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos. Vamos conversar, refletir, né, e analisar um pouco as possibilidades e oportunidades do mercado. E hoje comigo aqui eu tenho a professora Graziele Ueno. Professora Graziele, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Aline. Obrigada ao programa Negócios e Tendências. Uma alegria compartilhar esses minutinhos da tarde aqui para a gente conversar acerca dos negócios de turismo. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos, né, a sua disponibilidade, agradecemos o seu tempo, né, e certamente agradecemos ali o compartilhar do seu conhecimento, que não é pouco. Eu até vou tirar a professora da frente, porque a professora Graziele, mais do que uma professora, é uma amiga também. Então, eu vou tomar a liberdade agora de chamar a Graziele de Grazi, tá joia? E você que está nos acompanhando... Melhor, né, Grazi?
Melhor.
E você que está nos acompanhando, né, fique totalmente à vontade em participar conosco, trazer suas dúvidas, suas reflexões, né, seus questionamentos, para enriquecer o nosso debate, o nosso bate-papo. A professora Grazi, ou a Grazi, né, ela é coordenadora do curso de turismo da Uninter. Mais do que isso também, a Grazi está fazendo doutorado nessa área, né, Grazi, na área de tecnologia e turismo. Né, eu deixo você contar um pouquinho a nós. Conta para a gente do que é exatamente, qual a sua linha de doutorado e aonde ela aproxima do turismo, Grazi.
Muito bem. Então, como a Aline já colocou, eu trabalho aqui na Uninter, né? Desenvolvo a coordenação junto com outras professoras, mas estou à frente da coordenação do curso de gestão de turismo. No doutorado, especificamente, eu estudo no programa de tecnologia e desenvolvimento no PPGTE, lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dentro desse programa, eu me encaixo pesquisando na área de sustentabilidade, desenvolvimento, transformação digital e turismo. Então, o turismo sempre foi o meu campo, né, o meu objeto de estudo, a minha grande paixão. Então, lá também na linha de tecnologia e sustentabilidade, é o turismo que eu puxo para conversar sobre a articulação da transformação digital, mais com uma característica epistemológica, né? Então, eu faço um debate filosófico, epistemológico da transformação digital e o turismo. Então, é lá que eu estou pesquisando, realizando minhas pesquisas atualmente, pretendo concluir no próximo ano, viu, Aline? Vamos lá, estamos suando.
Com certeza, né, chegará lá. E passou rápido, né, Grazi? Parece que foi ontem que você foi aprovada, né, nesse doutorado. Veja como o tempo, ele, um passinho de cada vez, né, e o tempo passa, e a gente alcança os nossos objetivos, né?
Isso mesmo.
E aí vem uma reflexão, talvez, que o nosso ouvinte, né, que a gente está falando do programa Negócios e Tendências, e aí a gente fala assim, puxa, mas o que o turismo tem a ver, né, com um programa de negócios, né? Ou então, o que a pós-graduação com os cursos de negócio teria alguma relação com o turismo, né? E aí eu convido, então, a uma reflexão, e você pode nos ajudar nesse sentido, né? Como você mesmo falou, essa questão da transformação da tecnologia, da sustentabilidade, ela tem, ao mesmo tempo, transformado o turismo. O turismo, ele deixou de ser um ponto turístico e quase se tornou uma indústria, né? Quando a gente vê alguns turismos dirigidos, como navio, onde existe uma logística enorme, todo um processo, toda uma estrutura, né? Então, assim, como é que a pandemia, a tecnologia, a pandemia, como é que esse setor chamado turismo, ele foi influenciado, né, diretamente por essa tecnologia? E aí eu quero convidar você para fazer três reflexões. Olha que maldosa que eu fui nessa, hein, Grazi? A gente fala, bom, a tecnologia influenciou diretamente o turismo, ponto um. E a pandemia influenciou esse turismo? O turismo ele ficou prejudicado? Ou então, de uma certa forma, né, pensando nessa tecnologia, houve um impulso, talvez, de um turismo digital? Né? Existe um mercado nesse sentido? Nossa, vou parar de fazer pergunta, que eu perguntei demais, vou deixar você falar agora. Né?
Ah, eu estou concentrada aqui para não perder nenhuma delas, né? Muito bem, excelente pergunta, né? Excelente proposta para debate aqui, Aline. Então, antes de começar, né, a colocar as respostas propriamente ditas das suas questões, eu gostaria de convidar o público que nos acompanha a refletir um pouquinho sobre mais o que é o turismo, como a gente tem ainda dificuldade, né, para definir. É um setor, é um fenômeno, é uma viagem, é um deslocamento. Então, a gente ainda tem um problema para conceituar e para definir atividade turística, né? Então, isso é normal, é comum. E por que disso? Porque o turismo é entendido como um fenômeno complexo e dentro dessa complexidade cabe tanto uma percepção mais econômica, né, enquanto setor econômico, cabe também uma percepção e uma conceituação em relação à questão humana, né, social, humana, cultural, e cabe também uma definição mais técnica, né, instrumentalizada. Então, veja, o conceito de turismo, a maneira como a gente percebe o turismo, ela é muito identitária, ela é muito única, né? Cada um vai perceber e cada um vai definir o turismo de uma forma. Muitas vezes a gente pode definir o turismo pelo nosso desejo de viajar, ou pela sensação prazerosa que uma viagem traz, ou o deslocamento, ou uma comida que é típica do local. Então, percebem? É uma definição complexa e que traz muitos elementos aí. O que que é importante a gente entender enquanto fator econômico, enquanto desenvolvimento econômico? O turismo tem uma potência mundial reconhecida. Então, assim, a atividade turística, ela representa, a cada 10 empregos gerados no mundo, um está diretamente relacionado com a atividade turística, tá? Nós chegamos em 2019, o setor econômico turístico chegou em 2019 a representar o terceiro maior produto de exportação, né? A representatividade enquanto produto de exportação mundial chegou em terceiro lugar. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a atividade econômica do turismo, ela tem uma relevância única, né? Então, o turismo é responsável por recuperação econômica, por estabelecimento econômico, por divisas, né? Pelo fluxo e movimento de pessoas. Então, ela traz um benefício econômico muito grande e ela tem se sustentado. Aí eu quero compartilhar um dado muito bacana, Aline, porque de 2009 a 2019, ou seja, 10 anos, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, o turismo, o fluxo turístico internacional, né, a movimentação em torno do globo, vamos dizer assim, de todas as pessoas em todos os continentes, o fluxo internacional vem aumentando 10% ao ano. Então, desde 2009, o turismo cresceu 10%, crescimento sustentado. Aí, 2010, 2011, mais 10%. Então, ele não caiu nesse período de 2009 e 2019 e tem uma linha ascendente, né, até 2019. E aí, eu vou aproveitar para responder a tua pergunta, né? Eu vou tentar fazer um discurso amplo, né, para que eu consiga atender amplamente aí as questões que me foram postas. Então, a partir desse crescimento da atividade turística até 2019, a gente tem o que em 2019, né? Final de 2019, no início de 2020, a gente tem a pandemia do Covid, né? E com isso, a atividade turística caiu Em média, os fluxos internacionais em todos os continentes, alguns mais, outros menos, mas a gente teve uma queda abrupta de 74% médio. Ou seja, a atividade turística parou praticamente, né? Porque as fronteiras se fecharam, o transporte foi fechado, né? Então acabou o fluxo de pessoas, as pessoas se isolaram, né? É o que a gente está vendo até hoje, né? Em alguns países mais e outros menos, mas as fronteiras foram fechadas e com isso o fluxo internacional teve essa queda de 74% médio. Então, é claro, a atividade turística sofreu essa penalidade, né, muito abruptamente, mas isso já fazia parte de cenários de prospecções futuras, né? Então, lá desde 1980, já se falava em crises, né, de crises pandêmicas, né, que o turismo poderia enfrentar, mas eu chamo a atenção para o seguinte: a atividade turística é uma atividade extremamente resiliente, né? E ao primeiro momento de recuperação, né, econômica, ao primeiro momento de restabelecimento de segurança, né, de saúde, então, à medida que a vacinação seja ampla, né, para toda a população mundial, a atividade turística deve retornar. E aí, Aline, existem pesquisas, né, institutos, especialmente o Instituto de Copenhague, que faz pesquisa de tendências mundiais, né, e que monitora as expectativas de consumo, e eles trazem informações muito relevantes para a gente do setor do turismo, que é o quê? Assim que a pandemia se encerrar, né, esse momento crítico da pandemia se encerrar e a gente conseguir avançar na questão da vacinação, o que que a gente vai ter? Qual que é o desejo das pessoas em consumir o quê? Né? E aí esses institutos monitoram e trouxeram para a gente que o maior índice, né, o turismo, atividade turística, viajar, está no topo dessas listas que foram divulgadas, uma pesquisa mundial, tá? Com pessoas de vários continentes, são mais de 60 países, né, sendo monitorados. E aí a gente tem de novo no topo dessa listagem a atividade turística. Ou seja, na minha interpretação, né, o turismo faz parte, de uma certa necessidade dessa sociedade moderna, dita moderna, tecnológica, digital e tudo mais, né? Por quê? Porque a atividade turística, ela coloca o homem na relação central novamente, né? Onde o desejo, a satisfação, o bem-estar, a própria saúde e equilíbrio, elas se encontram em evidência, né? Então, esse processo de você se deslocar, de você viajar, conhecer novos destinos, provar novas culturas, isso tudo coloca você de novo na relação central enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E é por isso que é tão importante, tão relevante, e cada vez mais a gente tem reconhecido essa importância. Eu acredito que o momento da pandemia, esse momento histórico que todos os setores estão enfrentando, é uma oportunidade não só para se reinventar, mas é uma oportunidade para a gente valorizar de fato as coisas que têm sentido, né? Que têm valor. Né? Então, e aí eu volto a reafirmar a importância da atividade turística nesse aspecto, né? Nesse contexto da valorização, do reconhecimento humano, do equilíbrio e, claro, né, uma semente para o desenvolvimento econômico, urbano, estrutural de várias cidades, vários municípios. Então, existe uma relação muito próxima com isso, né? E a gente não pode isolar nesse momento de pandemia. E aí, continuando, né, falando ainda sobre esse momento histórico, né, é importante que a gente perceba um pouquinho dessa quebra, mas que a gente consiga olhar para além, né? Então, existem também pesquisas de cenários futuros, também de acordo com a Organização Mundial do Turismo, que já nos traz essas projeções, né? Então, final de 2021, 2022, até o final de 2022, o fluxo internacional deve retornar aos patamares de 2018 e 2019. Então, até o final do próximo ano, se a gente conseguir avançar mundialmente, né, na vacinação, certamente a gente volta aos fluxos, a movimentação internacional retoma, né, que é um principal aí, é uma medida, né, muito importante para se mensurar, o fator econômico da atividade turística, né, o retorno econômico do turismo. Mas enquanto isso, né, enquanto a gente não estava, né, nos índices ideais, vamos dizer assim, enquanto a gente não tem todas as fronteiras abertas, liberadas para viagens internacionais, a gente acaba olhando, para o mercado interno, né, para o turismo nesse espaço interno, para o turismo local, para o turismo regional, né? E aí a gente tem, o Brasil, né, pelas suas próprias características, né, de natureza, um espaço, um território que tem dimensões de um continente, enfim, uma miscigenação gigante de culturas, né, a possibilidade de desfrute de diferentes culturas, né? Então a gente tem aqui no Brasil um grande potencial para esse turismo regional, doméstico, que é o que está movimentando a economia turística local, né, nacional. Então a gente tem essa projeção das pessoas buscarem por destinos mais próximos, se sentirem mais seguras aqui, né, próximos das suas residências, num fluxo mais curto, um período de tempo mais curto, até pelas questões de segurança. Então veja, olhar para a atividade turística hoje, né? Claro que a gente precisa vir um pouquinho desse contexto histórico mesmo, né? Essa construção para a gente entender a relevância do turismo, mas também olhar para frente, né? Além desse período pandêmico, né? Esse é um esforço que a gente precisa fazer. Eu participei, ontem de uma entrevista com um profissional da área de empreendedorismo. E ele falava: agora é a hora, vai com medo, vai com tudo, né? Porque a gente está vendo esses indícios, né? É muito forte do turismo regional, do turismo local. Se a gente for buscar por viagens próximas a grandes centros, a grandes metrópoles aqui no Brasil, a gente começa a ver que esses destinos, eles estão todos lotados, né? Hotéis que tragam um pouco de segurança, de conforto, né? Que traga essa transparência de segurança, a gente não consegue vaga, né? No período do final do ano, a gente foi muito complicado, né? Claro que sempre aí respeitando a normativa, né? O estabelecimento em relação às normas de segurança, mas é importante a gente perceber que existe um mercado, reprimido, uma demanda reprimida, louco para viajar, né? E que próximos a centros, grandes centros, grandes metrópoles aqui no nosso país, vão conseguir se sobressair se tiverem uma estrutura com segurança, né? Com uma comunicação muito transparente em relação ao que está sendo feito, como está sendo feito, né? Então precisa, é claro, algumas adaptações, mas essas demandas, existe, essa demanda existe e a oferta precisa se preparar, né? Os negócios precisam surgir para atender essa nova necessidade. Então, os negócios em turismo, regional, turismo local, aquele que privilegia, que respeita o meio ambiente, a comunidade local, né, em pequenas proporções, a gente está falando dessa prática turística, né, com um enfoque bem no território. Então, essa prática turística, ela vai ser enaltecida cada vez mais, né, se a gente atender, essa demanda reprimida.
E aí, né, Grazi, você mostra para gente que existe uma oportunidade no mercado, né? Apesar da pandemia, que nós sabemos que está sendo um momento muito difícil, e o setor do turismo foi um dos que mais sofreu, como nós temos acompanhado, né? Mas existe uma oportunidade, quer dizer, uma oportunidade também que cabe ao empreendedor, não somente se adaptar à questão, mas de encontrar nichos no mercado, como disse você, né? um turismo mais local, um turismo mais próximo, um turismo que passe uma segurança no sentido da pandemia, que respeite a cultura local. E é fato isso que você nos fala, porque em muitos momentos nós queremos, claro, humanamente precisamos sair, né, para dar uma oxigenada nas nossas ideias, né, trocar, refrescar um pouco nossa cabeça, e tenho sentido bastante falta disso agora nesse momento da pandemia. Mas em muitos momentos a gente fala assim, ah não, eu vou fazer uma viagem de navio, eu vou fazer um plano de ir para a Europa. A brincadeira agora diz que a gente não vai para a Europa por causa de dinheiro, não vai por causa da pandemia. Antes a gente não ia por causa da falta de dinheiro. Mas essa é uma piadinha, né? Para descontrair um pouco. Mas a questão é que nós temos esses recursos, como bem você colocou, temos esses recursos num país enorme, né? E em muitos momentos também isso é mal aproveitado, seja pelos governantes, seja pelos empreendedores locais, onde eles poderiam talvez explorar um pouco mais esse turismo, né, local. E isso virá assim uma oportunidade de negócio, né, para o empreendedor e para o cidadão de modo geral. É uma oportunidade de passeio também, e próximo da sua casa, onde ele pode passar o dia, um final de semana, ou algo parecido. Então, a gente observa que existe, sim, uma oportunidade de negócio, e que cabe também ao empreendedor, e aí vem um pouco do nosso desafio como professor sempre, né, quando a gente fala, né, cabe ao empreendedor estar antenado ao que está acontecendo no mercado, né? A essas variáveis do mercado, a essas mudanças, a essas inovações que ocorrem no mercado, né, Grazi?
Perfeito, Aline, perfeito. Então, veja, com essa alteração, né, a gente reforça isso que você acabou de falar, né? Então, a importância da pesquisa, a importância do olhar, né, buscar por fontes que sejam de fato confiáveis, né? Então, para o pequeno empreendedor, né, quem tem uma pequena propriedade, por exemplo, rural, no ambiente rural, muito simples, não há necessidade de grandes investimentos, né, para você adaptar para receber grandes públicos, né? Então, você pode dar início ao seu trabalho, ao seu empreendimento em proporções pequenas, né? Então, receber dentro da própria residência, colocando um anexo, não precisa de grandes investimentos, né? Então, a gente percebe isso, porque as pessoas que querem viajar, né, para esses próximos, que querem oxigenar, como você bem colocou, elas buscam o quê? E valorizam o quê? A segurança, a simplicidade e o contato com a natureza, né? Então, um dos fatores que mais tem potencializado as viagens atualmente é esse desfrute. As pessoas querem entrar em contato com a natureza. Claro que a gente tem aí vários fatores que estão potencializando isso, né? A própria tecnologia, o home office, as crianças, né? Num mesmo espaço, a gente vinha conversando sobre isso, né? Então, isso tudo sobrecarrega o nosso próprio sistema, né? O nosso corpo. Já que somos feitos, né? Nossa matéria, nosso DNA é semelhante ao das plantas, nada mais justo que a gente entre em contato com elas para se sentir bem, né? Para buscar equilíbrio, saúde e tudo mais. Então, isso comprovadamente é feito, né? Essa análise desse mercado como uma grande tendência. Então, espaços que tenham a área verde, né, o atrativo natural como recurso, são espaços que estão aí muito abertos ao empreendedorismo, né? Então, não precisa de grandes investimentos, né? Então, passeios, deslocamentos curtos, próximos, né, a grandes polos, que oportunizem esse contato com a natureza. Então, são mercados que estão em alta, né, em grande tendência. Retomando ali o que a gente já comentou sobre os protocolos de segurança, sobre a possibilidade, né, o respeito à legislação e tudo mais. Então, mas existe essa necessidade mesmo, né, da sociedade como um todo. E a gente pergunta, né, é fácil a gente responder, se você perguntar no teu círculo aí, no teu convívio, as pessoas que estão no teu convívio, né, se a gente fizer uma pergunta, e aí, o que você gostaria, o que você quer, né, se a gente gente pudesse fazer alguma coisa, o que que você gostaria? Ah, eu quero viajar, ou eu quero entrar em contato com a natureza, né? Então, essa é uma necessidade mesmo, a gente pode olhar desse ponto de vista, né?
Sim.
E eu gostaria de complementar, Aline, se você me der. Diga
Não, é
lá.
que a Adriana aqui, ó, ela mandou um abraço para nós. A Eliane Almeida mandou um abraço. A Adriana colocou muito feliz em compartilhar um programa com duas super profissionais. A gente agradece, Adriana. E ela fez uma pergunta para você, Grazi. Ela colocou
Oba!
assim, ó: de que forma deveríamos trabalhar a tecnologia nos empreendimentos simples e pequenos de turismo para que eles não percam a sua essência nesta época de tantas transformações digitais? Nossa, excelente pergunta, né? Porque é um
Excelente
desafio para o
pergunta.
pequeno, é um desafio, né, para o pequeno empreendedor. Como é que ele vai usar essa transformação digital sem perder a sua característica, a sua essência, né, Grazi?
Perfeito, excelente pergunta. Agradeço demais a companhia de todos vocês e especialmente da Adriana por contribuir aqui e trazer uma questão tão importante, tão relevante, que era justamente o que estava faltando no posicionamento que a Aline me pediu, né? Em relação à tecnologia, é sempre importante, né? Eu gosto de não perco oportunidade de falar, né? Que a tecnologia ela tem que estar a serviço do homem. Né? Então a gente não pode olhar para a tecnologia ou para os recursos tecnológicos, né? De uma forma adversa, né? Ou de uma forma cheia de pré-conceitos, né? Então é necessário que a gente olhe para a tecnologia como um instrumento a favor de você mesmo, né? Como um instrumento a favor do ser humano, como um instrumento a favor da sua pequena empresa. Esse é o primeiro ponto, porque às vezes, ah, não, é para com tecnologia, então não quero nem saber, não quero nem. Não, né? Você tem que se apropriar, é um recurso que vem para somar e para te ajudar em relação ao seu pequeno empreendimento. E nesse sentido, o que que é importante? A comunicação tem se estabelecido muito fortemente por meio das redes sociais, por meio dos aplicativos, né, mensagens instantâneas. Então, é fundamental que um pequeno empreendedor, por exemplo, esteja presente no ambiente virtual, se faça presente nesse ambiente virtual. E mais do que isso, né, não basta apenas estar presente no ambiente virtual, mas tem que estabelecer uma comunicação com o seu público. É importante que esse empreendimento demonstre, né, coloque a sua comunicação de maneira muito transparente, as medidas que tem feito, os procedimentos que respeita, como que ele vai acolher esse hóspede, como que ele vai, como que ele está organizando a estrutura, por exemplo, do seu pequeno restaurante, como que ele está organizando a logística de servir o seu hóspede, como que ele leva, por exemplo, o café da manhã, para ser servido, enfim, que a gente que parece parece, né, muito óbvio, ou que era muito óbvio até um tempo atrás, mas hoje são dúvidas que permeiam a cabeça de qualquer demanda, de qualquer pessoa que vai viajar. Caramba, será que é seguro? E eu vou me sentar no restaurante, vai ter um monte de gente, como que estão organizadas as mesas? Então, essa comunicação, ela tem que se fazer presente. Então, um pequeno empreendedor, diante da situação e do momento histórico que a gente está vivenciando, diante da transformação digital, mais do que nunca precisa estar presente no ambiente digital e, além disso, estabelecer uma comunicação contínua, né? Comunicando para o seu público aquilo que tem feito, como que ele lida com o cancelamento, como que ele reembolsa, como que ele gera novas oportunidades de visitação, como que a pessoa vai se sentir segura fazendo aquele passeio, desfrutando daquele almoço, daquela refeição num ambiente completamente diferente do seu cotidiano. Então, demonstrar isso para o público continuamente é um movimento de presença, né? Então, para além, esse pequeno empreendedor, ele não precisa ter grandes sistemas, né, interligados na nuvem de computação, de dados, big data, né? Ele não necessariamente ele precisa acessar, mas a sua comunicação já é muito importante, a presença e comunicação sempre de maneira muito transparente. É claro, se esse pequeno empreendimento tiver condições, por exemplo, de acessar a base de dados, né, conseguir já trabalhar com algumas estratégias de Big Data, né, ele já consegue aproveitar um fluxo de algo que tenha próximo da sua região, que ele já consiga acessar essas informações, aí, é claro, ele já pode criar outras estratégias complementares, né? Mas nesse momento, eu acho que o mais importante é que o pequeno empreendedor se faça presente, né, e se comunique com o seu público, né, de maneira virtual, né, então utilizando as plataformas que a gente tem, os recursos que a gente tem, e se comunique, né. Ninguém mais é engraçado como a sociedade ficou imediatista, né, a gente não aguenta mais esperar uma resposta, né? Então, mandar um e-mail para o hotel para aguardar o retorno do valor, para daí fazer a reserva. Não! Agora o processo tem que ser instantâneo. Então, criar ferramentas que oportunizem essa instantaneidade, essa comunicação mais rápida, sempre vão fazer a presença, né, desse próprio pequeno empreendedor. Então, isso é muito importante nos dias atuais, muito, muito relevante.
É, e quando você falou, né, Grazi, veio aquela relação de ser bem transparente, né, com o seu usuário, bem transparente com o seu cliente, transparente no sentido de dizer, olha, eu estou oferecendo o melhor, vou te mostrar como é que vai ser ofertado esse serviço, né, uma relação de honestidade, dizendo assim, olha, o que eu tenho para você é isso, eu sei aonde que eu estou entrando e buscando um serviço, né? E aí, Grazi...
Exatamente, aí fica bem estabelecido, me desculpe, Aline, mas fica bem estabelecido esse limite, né? Esse
Sim.
limite sincero do empreendedor. E isso, por mais que às vezes possa parecer confuso para quem está comunicando, para o empreendedor em si, mas para quem está recebendo a mensagem, é muito importante. E aí você valoriza essa honestidade. Puxa, aqui, ó, eu posso ir até aqui. Ah, eu posso ir até lá. Então, quer dizer, você consegue mensurar e se organizar melhor, e isso cria uma relação de confiança diferente também com o
Sim.
empreendimento, né?
É que, na verdade, é o que vai permitir, né, ao empreendimento se desenvolver, né? A credibilidade, a confiança, né?
A
Sem dúvida.
credibilidade, sem dúvida, exatamente.
E aí, eu até agora vou aproveitar e sair um pouco. Agora eu saio um pouco da área do turismo e entro na minha área. E não estava no roteiro esse, né? Quando você estava falando das ferramentas, né? Nós mesmos, agora essa semana, lançamos um novo curso na pós-graduação que é justamente ferramentas para mídias sociais, justamente com o objetivo de permitir, orientar e dar suporte, né, para o aluno, para o pequeno empreendedor, para quem quer utilizar a mídia social como forma de comunicação, de fazer a sua carreira, de alguma forma, né, colocar o seu produto no mercado ou mesmo promover o seu nome. Quer dizer, aquela comunicação que eu brinco sempre, né, na área de marketing. Antes era feito na esquina, entregando folder ou aqueles outdoors enormes pela cidade. Agora ele sumiu, ele está no digital, ele está no virtual, ele está na nossa tela, ele está bipando na nossa frente, né? E essa forma de comunicação, ela também acontece agora através das empresas, né? Utilizando essas mídias sociais, porque tem muito, assim, muitas pessoas, elas ainda acessam, elas fazem essa relação de que a mídia social às vezes é uma coisa inútil. O nosso caso aqui não é para no direcionamento de meme, mas sim é uma forma de comunicação empresa-usuário, empresa-cliente. As mídias sociais, elas são uma forma de levar o seu produto até o cliente, né? De divulgar o seu produto, de fazer um canal de comunicação entre os cliente e a empresa, né, Grazi?
Perfeito, Aline, né? Eu acho que é essa percepção que a gente precisa ter enquanto empreendimento, né? Utilizar dessas ferramentas, então veja, de acordo com as características, de acordo com as necessidades desse momento, você oportunizar o conhecimento, um curso a partir disso, né? Pela utilização dessas ferramentas, para geração, para movimentação e para vantagem de um negócio, né? Para criação de vantagem. E aí a gente gente pode, inclusive, só para. Eu sei que o nosso tempo deve estar passando aí, né? Mas só
É tanta
colocar.
coisa boa falando, né?
É mesmo, quando a gente fala de viajar, então, né, Aline? Mas só para colocar também e situar, né, o nosso ouvinte, o nosso espectador aí, em relação ao turismo virtual. Então, veja, as tecnologias, elas estão intervindo tanto no ambiente, né, como a gente já veio colocando, no ambiente empresarial, no contexto empreendedor, né, na atividade prática do turismo, organizando e fazendo essa comunicação assertiva, a gente já tem práticas e condutas de turismo virtual, por exemplo, né, onde você, por meio da realidade aumentada, você conhece o empreendimento, você acessa os espaços, você consegue olhar para ver se você vai se sentir confortável e seguro naquele ambiente, como está disposto. Posta, né, e organizada a conduta de um hóspede, por exemplo, ou de alguém que está visitando um atrativo turístico, então você já consegue, por meio da tecnologia, também acessar isso. Então, é um instrumento, uma ferramenta importante, né? A compra de um ticket para visitar um determinado lugar, estabelecimento de um horário, a reserva. Então, isso tudo já pode ser feito no ambiente virtual, no ambiente digital, né? Traz uma segurança para o empreendedor. Traz uma segurança para quem vai desfrutar, e é o uso da tecnologia, né, a favor de toda essa logística, essa nova conduta que vem se caracterizando, que vem se formatando, né? A gente ainda não sabe até onde ela vai chegar, né? Mas a gente sabe que é possível, por exemplo, hoje, nesse momento, agora, a gente passear, né, de maneira virtual lá pela França, né, Aline? A gente pode visitar algum lugar lá, porque
Alguns
está
lugares,
rolando virtual
né?
alguns lugares. A gente pode acessar uma galeria de arte, a gente pode conhecer um espetáculo, uma ópera em Sydney, na Austrália, a gente pode fazer isso por meio da internet, por meio dos recursos tecnológicos. Né? Então, são momentos de descontração, de disrupção, né? Onde a gente utiliza os recursos tecnológicos para promover essa sensação de bem-estar, de conforto. E da mesma forma acontece com empreendimentos. Então, os hotéis que estão fazendo self-check-in, né? Então você já consegue fazer a sua chegada no hotel, a abertura da porta, né? Os seus cartões sem ter que tocar em nada, né? Então você já consegue monitorar por reconhecimento facial a presença do hóspede, né? E gerar já uma comanda de serviço. Então, tem muitos hotéis, redes hoteleiras já trabalhando dessa forma, né? Então, é importante a gente perceber, né? A gente não sabe onde a gente vai chegar, mas a gente perceber essa presença em favor da segurança humana, né? Em favor do benefício humano também.
Grazi, o papo está uma delícia mesmo, né? Nós temos aí muita coisa para contar. Você fala super gostoso, Grazi, muito obrigada, realmente. Foi uma delícia você falar com toda a serenidade, todo o seu conhecimento. Eu só tenho a agradecer o seu tempo, o seu compartilhar conosco, aos nossos ouvintes, agradecer a Adriana, a Eliane, né? Mas agora chegou o nosso tempo, eu sempre encerro a nossa rádio dizendo que a Bárbara está ali, ó, só cuidando do nosso horário. Então, Grazi, muito obrigada pela sua atenção, né? Obrigada mesmo por compartilhar. Foi uma aula, né? Foi um aprendizado enorme o seu compartilhar de conhecimentos. A você que participou conosco, só ouvindo, se tiver alguma dúvida, entre em contato, né? A gente está aqui sempre para tentar levar o que vocês gostariam de ouvir. Então, se tiver alguma sugestão de tema, alguma situação específica que você gostaria que nós trouxéssemos para a rádio, entre em contato que a gente vai buscar o especialista nessa área, né? E de novo, a Grazi novamente e a Bárbara, né, que sempre nos dá todo o suporte aqui para fazer essa rádio Nitro. Grazi,
Muito
novamente,
bem.
muito obrigada. E
Eu que
precisando.
agradeço a oportunidade de falar sobre o turismo, que é a minha grande paixão, de compartilhar, de somar, né? Porque a gente aprende sempre. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fico à disposição, sigo à disposição. Um abraço para
Muito
todos, um
obrigada.
abraço para você, Aline. Um beijão.
Outro bem grande, Grazi. Bárbara, um beijo também e abraço que todos estão nos ouvindo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Negócios e tendências.